Volta aqui no programa Em Pauta, que hoje recebe o governador do Paraná, Ratinho Júnior, hoje falando sobre retomada econômica, questões relacionadas à pandemia, vamos falar de pedágio e muitas outras informações por aqui hoje. Governador, a gente estava justamente falando sobre a questão econômica aqui do Estado, né? Que, claro, quando ela sofre, sofre, né, toda a população de uma maneira geral aí junto com a doença, né? Então, a gente sabe como é difícil equilibrar tudo isso. Mas a gente sabe que desde o início da pandemia, uma empresa fechou as portas a cada 7 minutos no Paraná. Isso foi manchete hoje na imprensa, né, em média. Entre abril de 2020 e março de 2021, por exemplo, 79 mil empresas foram extintas no Estado. Esses dados estão no painel Mapa de Empresas do Ministério da Economia. E a gente, mesmo assim, continua falando nesse termo, né, de retomada econômica. É possível a gente falar nisso, mesmo sabendo desse agravamento que a gente ainda pode sofrer aqui nos próximos tempos?
Olha, Juliana, é possível, né? É natural, obviamente, que muitas empresas não aguentem esse momento difícil, né? Mas também, por outro lado, tem as boas notícias. O Paraná, ano passado, abriu mais de 120 mil empresas novas. Então, ao mesmo tempo que, infelizmente, uma fecha, nós temos outras áreas que acabam indo bem, né, e crescendo. Então nós temos o nosso agronegócio hoje, que é tá cada dia mais uma potência, está crescendo uma média de 20% ao ano, que é um número fantástico. Nós temos a construção civil também, que o ano passado já voltou a crescer no nosso estado, gerando muito emprego, setor de serviços. Agora, tem setores, por exemplo, turismo sofre muito. Você pega o setor de eventos, é um setor que sofre muito. E, infelizmente, não tem muito o que fazer. Como é que você vai liberar um show? Como é que você vai liberar um casamento para 1.000 pessoas, 500 pessoas? Tudo isso acaba restringindo muito a atividade e, automaticamente, aqueles que acabam vivendo desse meio, sofrendo ainda mais, né? Como é que você vai liberar uma balada, uma casa de show? Tudo isso tem as restrições. O que a gente torce, obviamente, é para que quando a vacina aconteça, né, na grande maioria, isso volte à normalidade, e acho que vai voltar com muita força, porque as pessoas querem também diversão, querem entretenimento, querem voltar à sua realidade, querem voltar a ter festa de aniversário, formatura, festa de casamento. Então é um setor que, quando voltar, volta muito forte, mas infelizmente vai sofrer esse hiato aí, esse tempo de enfrentamento da pandemia, que é onde restringe essas atividades. O que nós temos feito é colocado as nossas agências financeiras para colaborar. Por exemplo, o Fungetur, que é um dinheiro de financiamento para o setor de turismo, para atender pousadas, atender restaurantes, atender hotéis, né? Para fazer empréstimo para esse pessoal, num juro subsidiado, carência aí de 6 meses, 1 ano, até 2 anos, dependendo do negócio da pessoa, né? Para que ela possa sobreviver, deixar o seu negócio sobrevivendo, né? Pagando os seus compromissos até que a economia retorne. Então tudo isso está sendo pensado agora. Infelizmente não consegue atender todos os setores, né? Porque sempre alguém vai acabar sofrendo com esse momento de pandemia, e paralelamente vai ter outros setores que vai crescer muito, né? Você pega o setor de farmácia, está crescendo muito. Você pega o setor supermercadista, está crescendo muito. Você pega o setor na produção de alimentos, está crescendo muito. Setor de cerveja, crescendo muito. Porque um perde e outro ganha, né? Infelizmente é assim na economia.
Certo, a gente vai ouvir agora uma pergunta do nosso radiodifusor lá da Rádio Clube de Malé, o João Garcia. Vamos lá ouvir então. Já voltamos então a ouvir nossa participação do radiodifusor lá de Malé. Enquanto isso, vamos falar mais um pouquinho por aqui. Governador, o senhor citou o agronegócio, né? Que está aí, é a nossa fortaleza, a nossa tradição, e é o que realmente segura a onda do Estado, né? A gente pode dizer, acho que nesse formato também. Hoje, inclusive, temos uma ótima notícia. Hoje o Paraná é reconhecido internacionalmente como área livre da febre aftosa, né?
Olha, Juliana, hoje é a notícia mais importante para o agronegócio paranaense dos últimos 50 anos. Hoje acabei de sair de uma reunião com a ministra, né, num evento virtual, onde o Paraná hoje na França foi reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos no mais alto grau de sanidade, de qualidade sanitária animal do mundo. como tem a carne americana, como tem a carne australiana, como tem agora a carne paranaense. E isso para nós é muito importante, porque além de valorizar a nossa carne bovina, ela abre um mercado de bilhões de dólares para outras áreas do agronegócio paranaense. Por exemplo, frango, o leite, a cadeia do leite, né, tudo que é gerado do lacto, queijo, manteiga, leite em pó, e também a carne suína. 65% do mundo não comprava carne de porco nossa, porque tinha a vacinação para febre aftosa no boi. Então, só para ter uma ideia, desses 65, se 2% passar a comprar carne suína do Paraná, nós temos que dobrar toda a nossa produção, que gera muito emprego. Então nós temos aí, hoje, a maior frigorífico de carne suína da América do Sul, que é da Frísia, que fica em Carambeí, que gera muitos empregos. Nós temos agora um que está sendo construído, que vai ser o maior, inclusive, da América do Sul, pela Frimeza, em Assis-Chateaubriand, são 5.500 empregos diretos. Então é uma cadeia produtiva, além do sitiante, que tem que cuidar dessas matrizes, né? Dessa matéria-prima na sua granja, daí você tem a ração, aí você tem o óleo diesel do caminhão que leva a ração, aí você tem uma cadeia produtiva gigantesca por trás de todo esse agronegócio, né? O nosso queijo vai passar a ser mais valorizado, né? O nosso leite passa a ser mais valorizado, os derivados do leite também, o nosso frango também passa a ser mais valorizado. Você entra no patamar dos países de primeiro mundo que tem essa qualidade sanitária. Só para você ter uma ideia da luta do agronegócio paranaense em cima dessa qualificação, a primeira reunião que aconteceu para fazer com que o Paraná pudesse deixar de vacinar o gado contra a febre aftosa foi em 1958. Há mais de 50 e poucos anos atrás já tinha um pessoal trabalhando para tentar tirar o Paraná, ganhar esse selo, vamos dizer assim, de qualidade de sanidade animal. E hoje nós conseguimos com a Organização Mundial da Saúde Animal, na França, o Paraná ser colocado com esse grau, alto grau de qualidade sanitária. E além disso, nós também fomos o único estado do Brasil que ficamos, vamos dizer, de forma isolada, como área livre também de peste suína clássica, que também valoriza ainda mais a nossa carne. Então nós estamos falando de um mercado de bilhões de dólares que o Paraná agora entra de forma muito forte, já que nós somos o maior produtor de alimentos do mundo por metro quadrado, agora com muito mais clientes.
Isso impacta o pequeno produtor que está nos ouvindo agora, por exemplo, porque tem um mercado aberto para ele novo.
Isso impacta diretamente o pequeno produtor. O Paraná é concebido na nossa área rural, 85% do nosso território é de pequenas propriedades. Então é agricultura familiar mesmo. Além da agricultura familiar, é de pequenas propriedades. Então são pessoas que vivem realmente do seu sítio, da sua chácara, da sua pequena terra, que hoje o Paraná vem, nós estamos transformando o estado nessas pequenas áreas, ou sítios, ou chácaras, em pequenas agroindústrias. Então nós queremos que a pessoa, e isso já está acontecendo no Paraná, tenha uma boa cadeia de bacia leiteira para ser uma renda, para ter uma lâmina d'água para criar peixe, que nós somos o maior produtor de peixe do Brasil. 37% da tilápia produzida no Brasil é do Paraná. Nós somos o maior produtor de frango já do Brasil. Nós somos o segundo produtor em carne suína, vamos ser o primeiro em 4 anos também. Então tudo isso são meios onde o agricultor começa a ter mais renda na sua propriedade e automaticamente melhora a vida da sua família, dos seus filhos, e começa a ter mais qualidade de vida cada vez maior. Então, é por isso que nós criamos o Banco do Agricultor Paranaense, para subsidiar o juro do empréstimo, para ele melhorar a sua propriedade, né? Investir em energia solar, irrigação, comprar resfriador de leite, vaca mecânica, poder fazer um espelho d'água para criar peixe. Tudo isso nós pensamos criando o Banco do Agricultor Paranaense, para que ele não fique se humilhando, vamos dizer assim, em porta de banco. Então é algo inovador que nós lançamos aqui no Paraná. Por isso nós estamos fazendo o Paraná trifásico, que é a rede monofásica que existe no Paraná hoje, foi feita na década de 80. Então se a pessoa tem uma granja, quer fazer duas, três, não consegue porque não tem energia suficiente para aguentar esse volume. Agora não, nós estamos fazendo rede trifásica, é o maior investimento do Brasil, são 25 mil quilômetros de rede trifásica, quase 2 bilhões de reais. Já fizemos praticamente 8 mil quilômetros no estado do Paraná e nos próximos dois anos vamos fechar os 25 mil quilômetros. Então isso vai dar uma garantia para os próximos 30, 40 anos para o pequeno agricultor e para a agricultura no modo geral, que ele vai poder ampliar o seu negócio dentro da sua propriedade e vai ter garantia de ter energia para ter novos equipamentos.
Tá certo. Governador, agora sim, vamos ouvir a nossa pergunta do radiodifusor de Malé.
Bom dia, governador. Eu retransmito a pergunta que nos faz a Federação dos Contabilistas do Paraná através do presidente Paulino José de Oliveira, porque mediante as medidas restritivas que o senhor tem tomado, o senhor também, por outro lado, está oferecendo várias linhas de crédito para o empreendedor individual, ao produtor rural, ao pequeno, médio e grande empresário. Ocorre que as entidades como a Fomento Paraná, o BRDE, não têm uma capilaridade tão grande para chegar em todos os municípios como seria o desejado. E a federação, através dos profissionais de contabilidade, enviou ao senhor uma proposta para que eles pudessem ser esses intermediários, eles poderiam fazer essa triagem. Então a pergunta é, qual é a sua opinião a esse respeito entre os profissionais da contabilidade se colocarem à disposição para levar esses produtos econômicos a toda a sociedade paranaense?
Olha, muito importante, e estão nos ajudando já, né? O pessoal, os contadores, os profissionais da área de contabilidade já vem nos ajudando muito. E a ideia, sim, é o que ele falou, de ampliar essa capilaridade do atendimento, né? Tanto da Fomento quanto do BRDE. Primeiro pela internet, então ficar mais acessível, né? Isso ele já tem plataformas que fazem. Para a pessoa que precisa fazer a captação de recursos, um acesso mais rápido. Outra maneira que nós já estamos utilizando são as associações comerciais dos municípios, onde a Fomento Paraná, em especial, faz um convênio, uma parceria, onde eles podem ser um representante da Fomento. E essa situação dos contabilistas é algo que nós estamos avaliando. Claro que isso tem que passar em conselho da Fomento, porque é uma agência financeira, é um banco, né, vamos dizer assim, tanto do BRDE quanto da Fomento, mas isso está sendo analisado. A gente espera que nos próximos dias possa dar algum tipo de retorno, e eu espero que seja positivo para que realmente os contabilistas possam nos ajudar a chegar mais próximo do cliente, vamos dizer assim, né?
Tá certo, governador, a gente precisa fazer mais um intervalo rápido, então já voltamos a conversar mais um pouquinho aqui no programa Em Pauta. Voltamos já.
Em Pauta, realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.